Eu, em nome da Comissão, quero agradecer a sua disponibilidade para participar na Comissão Política Geral da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. É um gosto tê-lo aqui connosco e quero agradecer em meu nome e em nome de toda a Comissão o facto de dispor o seu tempo para participar nos trabalhos desta Comissão. Como sabe, Sr. Major-General, foi convocado para nos ajudar relativamente à iniciativa que está em análise nesta Comissão, que é o projeto de resolução 83/13 da Iniciativa Liberal, pela valorização da centralidade dos Açores na arquitetura e defesa euroatlântica. Como é habitual nestas audições, nós costumamos dar a palavra aos nossos convidados para querendo fazer uma apreciação da iniciativa e depois passaríamos para uma fase de pedido de esclarecimento por parte das senhoras e seus deputados. Se concordar, começávamos assim.
Muito obrigado. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. É um gosto estar aqui convosco. Como sabem, tenho uma ligação muito próxima aos Açores, quer na escrita, quer no facto de ter feito o doutoramento na Universidade dos Açores, sobre planeamento estratégico dos Estados Unidos. Não há ano que não vá aos Açores. Ainda estive aí há bem pouco tempo a propósito das iniciativas de 25 de novembro de 75, da comissão da qual eu faço parte. Assisti, inclusivamente, no Instituto Universitário de Militar, no passado dia 14 de julho, a um seminário sobre a nova centralidade dos Açores, em que participou o seu presidente do governo regional, o Dr. José Manuel Bolieiro, entre outros convidados ilustres também. Eu também ouvi, na altura, o Sr. Almirante Silva Ribeiro, com quem estive numa cerimónia agora no Ministério. Nós saímos há pouco de uma cerimónia de assinatura de um protocolo com Timor-Leste. Eu tenho muito gosto em fazer, digamos, um comentário ao documento que foi apresentado. Como académico, estou aqui fundamentalmente como geopolítico, a parte do preâmbulo, acho que é importante, a nova centralidade naquilo que é um mundo novo. Eu chamo-lhe a nova era das grandes potências. Sobretudo depois de novembro de 2025, com a National Security Strategy dos Estados Unidos da América, marcou claramente esta nova era. E obviamente, numa era caracterizada por uma luta, uma disputa, uma competição entre três grandes potências, os Estados Unidos, a China e a Rússia, a centralidade dos Açores ficou reforçada. Obviamente que a centralidade tem a ver com poder, tem a ver com geografia, mas tem a ver com outros fatores de poder. Eu julgo que aí pode ser reforçados alguns aspectos que eu normalmente falo aos meus alunos, ou fazia, porque a partir deste ano serei só investigador, tendo em conta os encargos que tenho das várias comissões nacionais e internacionais, vou deixar o ensino e dedicar-me exclusivamente à investigação a partir deste ano. Mas seja porque há maior interesse na Groenlândia, no Ártico, da parte dos Estados Unidos, mas não só, da Rússia e da China. Seja porque a relação com os Estados Unidos nesta administração 2.0, que a Europa é uma relação mais fria, e isso valoriza, na minha perspectiva, a centralidade dos Açores, seja porque as guerras na Europa, na Ucrânia e no Médio Oriente, em especial esta, trazem de novo interesses dos Estados Unidos para aquilo que é o porta-aviões das Lajes, e, portanto, seja também pela importância crescente dos cabos submarinos, pela importância crescente do espaço e dos respectivos projetos, e aqui temos as estações de lançamento, rastreios, satélites, seja pela ameaça até do narcotráfico, mas seja com tudo o que está ligado ao mar, mas isso já nós temos trabalhado nos Açores, na componente dos recursos marítimos, na rede de águas marinhas protegida, seja ainda pelo crescendo do turismo na região, que também tem relação com as guerras noutras regiões. Aquilo que veio no, na proposta, eu julgo que é do senhor deputado Nuno Barata, a primeiro ponto, que é afirmar a centralidade como recomendação ao Governo Regional dos Açores, eu concordo na totalidade. Eu só acrescentaria neste ponto um A da CPLP, Não foi por vir agora, por estar agora com o presidente no Ministério, mas a questão da língua e da cultura são importantes e são diferenciadoras, e isso valoriza certamente a centralidade dos Açores, é um pequeno apontamento. O segundo ponto, julgo que era elaborar um plano estratégico Açores Atlântico 2035. Ora bem, este segundo ponto, para quem trabalha a estratégia e fez parte dos grupos de trabalho, dos conceitos estratégicos, é no fundo uma metodologia que o governo regional pode adotar. Eu acho que é uma boa metodologia, mas isso depende de cada governo. Para um estrategista como eu, é correta, mas é correta desde que seja multidisciplinar e seja interrelacionada. E ainda desde que em linha com o novo conceito estratégico de defesa nacional. Este é um ponto que vamos falar a seguir. Implicava, na minha perspectiva, também um plano estratégico para a Madeira. As duas regiões autónomas deveriam ter esta especificidade. Aqui estamos a trabalhar dos Açores, mas em termos de planeamento estratégico, independentemente de ser uma opção do governo regional, acho que era importante que houvesse nas duas regiões autónomas, e já agora os meus parabéns pelos 50 anos. O ponto C, defender junto do Governo da República que a revisão do acordo bilateral com os Estados Unidos permite a utilização da base da gelagem em projetos europeus, designadamente no âmbito da pesca, chamada Cooperação Estruturada Permanente. Eu gostava de anunciar que Portugal lidera dois desses projetos. Portanto, um deles, que eu estou muito ligado, é o Cyber Academy and Innovation Hub, e o outro é o Maritime, portanto, sistemas anti-submarino, que são importantes e que aí podiam ter mais ligação. Mas existem outros. Outros projetos que, curiosamente, alguns deles podem necessitar mais da utilização da própria base das lajes. Eu compreendo o projeto, compreendo a ideia, mas eu posso dizer que, numa opinião muito pessoal, não será fácil negociar com os Estados Unidos essa opção. Tendo em conta a conjuntura atual, não vai ser fácil. A ideia era boa, mas não vai ser fácil. O terceiro ponto, um D, é promover a criação de um cluster tecnológico de segurança e defesa. Outra ideia ótima, mas há aqui uma questão, que é a dimensão e a massa crítica. Eu estou ligado a centros de investigação, que criei o primeiro centro de investigação militar, foi o SINAMIL, por acaso estou a escrever um artigo nos 25 anos desse centro, mais tarde viria a ser comandante da academia e foi importantíssimo, mas o centro só funcionava com ligação entre vários atores. Ou seja, eu fui ver em Portugal, porque conheço o presidente, o principal motor do ecossistema de segurança aeronáutica e defesa é o AED Cluster Portugal. Esta plataforma agrega cerca de 170 entidades nacionais, inclui empresas, inclui centros de investigação, inclui a própria academia. E eu já agora, a Associação REAGE, ou RAEGE, dos Açores, que é a Rede Atlântica de Estações, geodinâmicas e espaciais, acho eu, já representa a região autónoma dos Açores neste cluster. E, portanto, na minha perspectiva, apesar da ideia ser boa, acho que não há dimensão nem massa crítica, porque isto é matéria muito sensível, é bom ter muitas entidades e estar nesta AED Cluster Portugal já é importante e já tem representantes. E não sei se justificaria a criação do cluster especificamente nos Açores. O ponto 1 é a criação de um fundo de capital de risco com participação privada para apoiar startups. A ideia é a mesma, ou seja, é uma boa ideia, mas não sei se há massa crítica, porque mesmo a nível de Portugal é muito complicado criar isto. A minha filha, inclusive, está no Banco de Portugal, fiz a pergunta, não é fácil. Eu conheço a Bind Venture Capital e a Armilar Venture Partners and a Faber. Não é fácil, cá está, são boas ideias, têm que ser trabalhadas, mas não sei se há massa crítica, porque nem no continente nós conseguimos criar uma coisa destas a sério. Há uma ibérica, isto não é fácil. O ponto C, o ponto F, peço desculpa, reforçar a articulação com o Ministério de Negócios Estrangeiros e Repair para posicionar os Açores como plataforma logística europeia. Claro que é uma ótima ideia, claro que é muito importante, resta saber o parecer do Ministério da Repair, mas, na minha perspectiva, terá de haver um projeto de longo prazo, com financiamentos para ação de duplo uso, de preferência. Não é? Nós temos a área, nós temos e poderemos ter mais empresas de transporte, guarda de bens e distribuição de mercadorias nos Açores. mas assume um ponto central somente se ligar rotas de comércio internacionais, ligar os portos, ligar as aeronaves de vários países da União Europeia. É claro que aqui falta depois os caminhos de ferro e as estradas, que a União Europeia gosta muito dessas coisas, quando se fala em plataforma logística europeia, mas podiam ser associados à plataforma. Esta tem mais pernas para andar, do que as anteriores, que necessitam muita massa crítica. Esta necessita financiamentos e apoios, mas acho que é mais possível, sobretudo na conjuntura atual. Um ponto G, que é apresentar anualmente ao Parlamento o relatório, eu acho que também seria da responsabilidade do Governo Regional, também acho bem, como estrategista concordo, seria uma resposta àquilo que foi o plano estratégico que eu falei há pouco. É também uma questão metodológica, inclusivamente de controle das ações desenvolvidas. Na minha perspectiva, uma sugestão, se for para a frente, se o Governo adotar, eu acho que para os deputados era importante, na componente legislativa, era importante ser associado a financiamentos. Isto com os americanos era a mesma coisa. A National Security Strategy, ou qualquer estratégia, se não é associada a questões financeiras, não tem depois na prática, viabilidade. Depois, as recomendações ao Governo da República. Integrar a dimensão açoriana no conceito, concordo totalmente. Eu posso dizer que eu fiz parte do Grupo de Trabalho dos 21, já de dois grupos de trabalho de conceito estratégico. Sei, com as devidas reservas, porque eu sou diretor-geral, como sabem, no Ministério da Defesa, sei que qual é o ponto de situação neste momento, mas o ponto de situação é que houve aquele primeiro documento que eu fiz parte, obviamente, que foi para Conselho de Ministros, era do outro governo, era com a Helena Carreiras. Agora, com o novo ministro Nuno Melo, ele enviou o documento, digamos, a uns séniores, cinco séniores ou seis. Nós, pronto, depois trabalhou-se uma versão que foi para Conselho de Ministros, mas, entretanto, compreenderão os seus deputados e deputadas que o mundo mudou completamente. Nestes 3, 4 anos mudou completamente, em particular depois da nova administração americana. E, nesse sentido, obviamente está a ser retrabalhado o documento. Eu posso dizer que vai ter alterações significativas, sobretudo na parte de enquadramento, política internacional, como é óbvio, mas na parte conceptual, na parte de conceitos de ação estratégicos, não há alterações significativas, ou não vai haver, julgo eu, mas eu posso, e já fiz chegar, as minhas preocupações a quem está a trabalhar relacionadas com os Açores. Quer com tudo o que foi discutido no seminário, quer com questões que aqui estão neste projeto. Eu já fiz chegar a quem de direito, para não se esquecer dos Açores, em algumas áreas, porque, sendo depois muito genérico, dá orientações estratégicas, é, no entanto, importante que não feche portas. Pode abrir, mas fechar é que não pode fazê-lo. Portanto, esse já fiz trabalho de casa, posso dizer. O segundo ponto, contrapartidas estruturais associadas à utilização estratégica. Eu concordo, vai depender do Governo e da Assembleia, da República, neste caso. É bom que sejam vantajosas para os portugueses em geral e para os açorianos em particular, não é? Isto é sempre matéria da autonomia, e que os seus deputados fazem muito bem em assistir, e o Governo Regional faz muito bem em dar mãos na mesa. Isso, na minha perspectiva, de quem é português, obviamente, e que vê os Açores e a Madeira, como parte integrante e reforço, da importância estratégica de Portugal no mundo, e, nesse sentido, o seu a seu dono. O ponto C, que é promover a participação dos Açores em projetos da política de segurança e defesa da União Europeia. Eu compreendo o que aqui está, mas existem candidaturas. O problema é que eu também já tive que concorrer a estas coisas, e isto é muito complicado. E, neste caso, os Açores, nas candidaturas, têm que ser mais forte, têm que juntar as empresas, têm que juntar o Governo Regional, têm que juntar a academia ou a universidade. Ou seja, têm que trabalhar todos em conjunto com maior interligação. Ou seja, por acaso aqui, já agora, o tal cluster que foi da proposta, poderia ajudar. Ou então, a representação dos Açores no cluster ajuda certamente, a identificar as melhores candidaturas, depois para a União Europeia. E o último ponto, que é incluir a região na delegação portuguesa que participa nas próximas cimeiras da NATO. Ora bem, Isto é assim, os representantes que têm estado nas cimeiras, eu participo ou já participei nas cimeiras anteriores, nas reuniões dos Deputy Commanders, nomeadamente em Valença, quando foi a cimeira de Madrid, eu participei nessa. A questão é, os representantes do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Ministério da Defesa, têm a missão de defender os interesses nacionais no seu conjunto e de não se esquecer dos Açores, e da Madeira, mas muito menos, não se esquecerem certamente dos Açores quando estamos a falar de NATO. Agora, eles pedem apoio quando necessitam. E por outro lado, há que estar atento nos clusters, ou estar atento o governo regional, para outras atividades que se desenvolvem e que são atividades complementares. Este ano, por exemplo, a Cimeira em Ankara, teve, como viram nas notícias dos seus deputados, as exibições da indústria. Quer dizer, houve ali uma série de apresentações, foram convidados membros de várias organizações, a nível também nacional, e é nessa altura que eu acho que é importante, porque a assessoria, digamos, do Ministro da Defesa, digamos que o Diretor-Geral de Política de Defesa Nacional, é o General Nuno Lemos Pires, com quem acabei de estar, obviamente que ele pensa no assunto e tem uma visão global, holística, como ele chama. Ou seja, quando trabalhamos na NATO, o caso dos Açores nunca é esquecido, tá? É sempre central. A grande questão depois é do investimento que vem, com os 3,5 mais 1,5, dos tais 5%. Esse investimento que está a ser feito é também um investimento que é feito a nível global, tendo em conta as ameaças e as capacidades. Ora bem, depois é trabalhada a questão do sistema de forças e do dispositivo. E eu sei que isso vai ser reforçado no que diz respeito aos Açores, mesmo áreas de duplo uso vão ser reforçadas. Portanto, eu diria que, digamos, a visão é sempre global quando vamos à NATO, a especificidade aparece, digamos, naquelas reuniões complementares, e aí é bom que os Açores estejam atentos e o Governo Regional esteja atento, de maneira a ter lá presente, e eu acho que vai ter em próximas cimeiras, tendo em conta o trabalho que está a ser desenvolvido em áreas como a área espacial. É só chegarem à frente nessas alturas das cimeiras, questionarem os ministérios para estarem presentes. Não, como sabem, não na cimeira propriamente dita, na componente em que está o Ministro da Defesa, ou está o Ministro dos Negócios Estrangeiros, ou até o Primeiro-Ministro, que foi o caso também, mas depois nos trabalhos preparatórios e nos trabalhos complementares, como eu lhe chamo. Portanto, esta é a minha leitura do documento. Queria dar os parabéns, está um documento até inovador, relativamente àquilo que eu vi no debate académico no Instituto Universitário Militar, e portanto é um documento inovador, é um documento bem feito, agora com algumas condicionantes que não dependem de quem propôs este documento, que certamente qualquer açoriano estará de acordo, acho eu. Porque é um documento estratégico que defende os Açores e os interesses dos Açores no âmbito, digamos, mais global de Portugal. Pronto, e eu dei os meus contributos, fiz a leitura do documento, gostei muito de o ler, fossem todos como este. E agora estou disposto, estou livre para as perguntas que queiram, que entendam fazer. Fazem favor.
Muito obrigado, Senhora Major-General. Já tem duas inscrições neste conhecimento. Primeira inscrição, creio que é o Sr. Deputado Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, e o proponente também desta iniciativa, digamos assim. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. General. Muito obrigado pelas palavras elogiosas, mas este não foi um trabalho só do deputado Nuno Barata. Aliás, ele está assinado pelo deputado Pedro Ferreira, que foi quem me substituiu num período em que estive doente. Somos os dois estudantes da área, quer ele, somos de Estudos de Defesa e Política Internacional da Universidade dos Açores. Daí. Este trabalho mais aturado e feito com o cuidado que entendemos fazer. Eu queria fazer uma pergunta ao Sr. General, mas antes disso dizer que Agradecer para já os seus contributos, é para isso que os nossos convidados aqui vêm, e sendo esta uma iniciativa, um projeto de resolução, sou pertinente aqui para alterar, e desde já o meu compromisso perante a Comissão de que incluiremos a CPLP no ponto A do número 1, assim como dar mais madeira ao ponto B, e todas as outras dificuldades nós também as encontramos quando realizamos o documento. A única dúvida que eu fiquei aqui, da sua intervenção claríssima, como estratégia não podia ser de outra forma, é em relação à linha C do ponto resolutivo número 2. Fiquei com a ideia que o Sr. General nos quis dizer que esta questão está muito mais do lado do Governo dos Açores do que do lado da República. Ou seja, basicamente essa linha C do ponto resolutivo número 2 provavelmente poderia ser uma linha H do ponto resolutivo número 1. E para já é esta pergunta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se me permite a resposta. Eu acho que é o Sr. Deputado José Ávila. Eu daqui não consigo ver. Está muito longe.
Exatamente.
Pronto.
Sr. Presidente. General, pode fazer.
Ah, obrigado.
Obrigado.
Exato. A minha ideia, para o Dr. Nuno Barata, a minha ideia era exatamente essa. É uma grande dificuldade, não é só os Açores, não é? De apresentar candidaturas para projetos. É mesmo a nível nacional. Isto são projetos. Eu já tive que trabalhar um dos projetos a determinada altura, que são muito, muito exigentes, e quando nós, eu estava a trabalhar na Academia, entre aspas, era comandante da Academia Militar, quando nós trabalhamos isoladamente não conseguimos obter nada da União Europeia. Eu tinha professores, é o caso do professor José Borges, trabalhava comigo nesse projeto, foi um projeto de grande sucesso, mas nós tivemos, era sobre ciber, mas nós tivemos que nos associar ao tal cluster que eu falei há pouco, tivemos que nos associar a empresas para conseguirmos ter financiamento nestes projetos da União Europeia. Aliás, esses projetos levaram mais tarde, porque nós ganhámos uma série de projetos na área ciber, que mais tarde depois nós ficássemos com o CiberUB na própria Academia. Não sei se sabem, mas Portugal está a liderar depois aquele projeto, mas está a liderá-lo, inclusivamente criando uma escola que ficou nas instalações da Gomes Freire em Lisboa e que depois serve também não só na Europeia, em termos de formação ciber, designadamente em situações de crise, que era importante para os Açores. Eu tenho aqui uns apontamentos extra-documento, preocupa-me aqui umas questões, Sr. Presidente, depois se me deixar, eu aqui só fiz a análise do documento e depois tenho algumas ideias que me preocupam, mas eu queria dizer que esse projeto foi o meu exemplo, por isso a minha resposta à sua questão, de que só mesmo com o Governo Regional, e volto a reforçar, com apoio, chancela do Governo Regional, mesmo que trabalhe a Universidade e trabalhe com empresas, pois é bom que o Governo também dê a sua chancela, porque quando chega ali à União Europeia aquilo é tudo muito burocracia e muitas contas, e contam sempre com o poder político, com o poder económico, com o poder, neste caso, se for militar, no âmbito da segurança e defesa também. Portanto, é o meu conselho nesse âmbito, porque não é nada, nada fácil. Se trabalharem sozinhos uma das componentes, designadamente a Academia, a própria Universidade dos Açores, é muito difícil conseguir entrar neste emaranhado complicadíssimo em termos legislativos, nós sabemos todos.
Muito obrigado, Sr. Major-General. Sr. Deputado Nuno Barata, está esclarecido ou quer usar a réplica?
Eu quero usar a réplica, Sr. Presidente, se não se importa.
Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito rapidamente, até porque esta neutra comissão parlamentar, neste momento, com outro documento da Iniciativa Liberal, tem mesmo que intervir. Eu tenho noção, Sr. General, desta deste emaranhado de problemas, acho que o Sr. General usou até a terminologia com bastante força nos erros da burocracia de Bruxelas. mas a ideia que eu tenho dos estudos dos últimos anos é que durante muito tempo a própria Política Comum de Segurança e Defesa da União Europeia era só uma coisa que estava ali escrita nos papéis, tinha umas frases fortes e pouco mais do que isso. Mas o mundo, como o Sr. General disse no início da sua intervenção, o mundo mudou e está a mudar muito. E a Europa teve que olhar um pouco mais para a sua autonomia estratégica neste momento. Tem que olhar para a sua política comum de defesa de uma maneira diferente daquela que olhou até agora, desde a sua construção até o ato único europeu, se quisermos assim, e de ir para cá, porque também um pouco em banho-maria. De modo que eu acredito que agora é o momento chave para fazermos essa pressão, para podermos entrar neste mundo de negócio, passa a expressão, de entrada no, na decisão, das decisões da Europa em termos de política comum de segurança e defesa. Era mesmo só essa réplica que eu queria deixar. Tenho uma segunda pergunta sobre as questões do espaço. O Sr. General já tem falado várias vezes na necessidade de envolver empresas no processo, mas isso fica para uma segunda ronda de perguntas. Por agora, tenho mais colegas inscritos. Eu fico-me por aqui. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Major-General. Faça o favor.
Sr. Presidente, eu concordo totalmente, porque obviamente com a guerra na Ucrânia há, e não é para falar do relatório Draghi aqui, obviamente, mas ele está lá. A construção da autonomia estratégica está numa série de fundos europeus de apoio a projetos na área da defesa e, portanto, agora, concordo, é a altura ideal de avançar. Mas quem avançar, avance de acordo com as prioridades que estão estabelecidas. Porque há áreas que constituem lacunas na União Europeia e, para não haver sobreposições, foram definidas dois níveis de prioridade em todos os projetos. E é bom que quem trabalhar os projetos olhe para esses níveis, porque esses vão ter mais pontuação para o sucesso depois de um projeto para os Açores. Os Açores têm todas as condições. Com esta trilogia que eu aqui identifiquei de apresentar projetos, por várias razões, quer na área do espaço, que é uma das lacunas, quer na área dos drones, que pode ser uma solução de vigilância, quer noutras áreas que são prioritárias. Portanto, há ali áreas que nós olhamos e identificamos como importantes para os Açores apresentarem projetos. Portanto, concordo totalmente com esta observação, de que efetivamente há agora melhores condições.
Muito obrigado. Tenho agora inscrito o Sr. Deputado João Bruto Costa, do PSD. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados e, naturalmente, o Sr. Major-General João Vieira Borges, a quem agradeço os contributos e a disponibilidade para nos ajudar a fazer este trabalho decorrente também da apresentação desta proposta resolutiva. Eu não tenho propriamente uma pergunta, mas gostava de fazer alguns comentários relativamente àquilo que o Sr. Major-General disse. Naturalmente que isto sendo uma proposta de resolução, só o próprio autor poderá fazer as mudanças e as modificações que assim entender relativamente aos pontos resolutivos. Penso que o Sr. Deputado Nuno Barata já demonstrou também abertura nesse sentido e agradeço também ao Sr. Major-General o facto de ter escalpelizado ponto por ponto, porque ajuda sobremaneira também esta comissão e os nossos trabalhos a melhor compreender também todas as circunstâncias que estão relacionadas com cada um dos pontos resolutivos. Gostei especialmente de perceber por parte do Sr. Major-General não só o seu empenho, conhecimento e percepção daquilo que é o valor estratégico renovado, renascido ou reemergente dos Açores no atual contexto global. Nós já desde do princípio desta nova administração americana, com o stress diplomático e criado nos aliados relativamente à questão da Groenlândia, temos vindo também a alertar relativamente à posição dos Açores e às questões que implicam os Açores, ou a zona onde os Açores se inserem no contexto atlântico, em termos geopolíticos e geoestratégicos, desde logo, mas sobretudo também na segurança dos cabos submarinos, nas frotas fantasmas, e parece-nos que é importante também que a Europa perceba que os Estados Unidos têm aqui fronteira e certamente vão querer proteger sempre a sua fronteira e os seus interesses, sobretudo. Ainda ontem foi feito o lançamento da amarração do cabo da Google, que é de extrema importância também para a conectividade entre os dois continentes e para o futuro das relações bilaterais, e parece-me que isso foi importante, Sr. Major-General, ter feito esses alertas, porque eles vêm ao encontro daquilo que é a nova nomenclatura ou a nova visão das relações entre os continentes e, sobretudo, entre os aliados no contexto da NATO e de todos os outros acordos internacionais que nós temos com os Estados Unidos. Queria realmente salientar esse facto, parece-nos que este é um ponto fulcral. O Sr. Major-General falou de dois aspectos também fundamentais relativamente às nossas perspectivas sobre o futuro da segurança e defesa do Atlântico, nomeadamente no que diz respeito à perspectiva de podermos também desenvolver o cluster espacial e com isso também podermos trazer maior importância geoestratégica para além daquela que já existe, mas gostei também especialmente da questão da vigilância marítima e eventualmente aérea relativamente à aposta na tecnologia dos drones, porque hoje em dia bem sabemos, eu penso que há pouco tempo foi feito também um acordo com a Ucrânia, ou pelo menos uma parceria com a Ucrânia no que diz respeito aos drones submarinos, e nesse aspecto também nos parece relevante que a posição dos Açores seja salientada e os interesses dos Açores também sejam reforçados. Com isto concluo, apenas para dar nota também ao Sr. Major-General da nossa satisfação, porque os interesses dos Açores saírem reforçados têm que trazer aquilo que nós chamamos a compensação justa, não é propriamente o deve haver da relação entre a importância geoestratégica e geopolítica com compensações, mas, nomeadamente no âmbito financeiro, mas sobretudo compensações no âmbito do desenvolvimento, não só das infraestruturas, mas também das possibilidades de desenvolvimento económico e social, porque, como dizia há pouco tempo a senhora Comissária Europeia Maria Luísa Albuquerque, numa conferência em Ponta Delgada, sem soberania não há, os povos não se desenvolvem, há pobreza, há apenas aquilo que se chama subalternização. E, portanto, para nós a soberania do Atlântico, em termos de conjuntura europeia em que estamos inseridos e dos interesses da Europa nas relações com os Estados Unidos, parece-me de sobremaneira importante para a Europa compreender que não vamos querer criar aqui mais nenhum stress, nem diplomático, nem entre aliados, relativamente às relações entre a Europa e os Estados Unidos. Mais uma vez, Sr. Major-General, agradeço-lhe os seus contributos e tenho a certeza que o Sr. Deputado Nuno Barata terá abertura suficiente para poder eventualmente fazer as alterações que entenda necessárias para conformar melhor este documento com aquilo que seja uma perspectiva realista e consequente da posição do Parlamento dos Açores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tem propriamente uma pergunta, como reconheceu, mas de qualquer maneira, Sr. Major-General, não sei se da sua parte a intervenção do Sr. Deputado suscita algum esclarecimento.
Sr. Presidente, se me permite, eu aproveitava esta oportunidade para agradecer as palavras que me dirigiram, mas sobretudo também para trazer algo, aproveitava esta oportunidade para trazer algo que constitui preocupação. Para além do que está no documento, são aspectos de mais de pormenor, e certamente que o Sr. Almirante, tendo sido Chefe de Estado-Maior-General e Chefe de Estado-Maior da Armada, falará também desses assuntos. Há questões importantíssimas para a maior centralidade para nós em termos estratégicos. A capacidade de vez a intenção é que dá poder. Intenção eu vejo nos Açores, nos açorianos em geral e nos políticos açorianos, independentemente dos partidos, e também compreendemos, a adversidade natural faz com que as pessoas sejam mais criativas, é normal, mas isto há que reforçar a capacidade, designadamente na componente militar e na componente de duplo uso. Há duas questões. A primeira é o reforço do Porto da Praia da Vitória, com capacidades de abastecimento de navios de maior porte. Naturalmente, o Sr. Almirante falará melhor disso do que eu, mas a mim custa muito saber que não há plataforma de apoio aos submarinos, não há plataforma de apoio a outro tipo de navios. E isso era importante para a mobilidade dos aliados, isso era importante, para a missão importantíssima dos Açores na busca e salvamento, até porque é a segunda maior área do Atlântico Norte. Uma outra questão tem mais a ver com a minha experiência de ensino, que vem desde os 16 anos. Eu sou um general diferente do normal, tal como o Almirante Silva Ribeiro. Nós somos académicos, somos doutorados, éramos amigos e somos amigos, claro, e continuamos. Somos num ramo e noutro, curiosamente, somos aqueles que também investiram claramente na área do ensino. Ele, como teve uma carreira, obviamente, que depois foi para chefe, não pôde ficar como eu a comandar a Escola Naval, eu fiquei a comandar a Academia Militar e a fazer a reforma do ensino. E é nesse sentido que eu queria dar um contributo. Eu acho que um outro aspecto, todos os outros já foram tratados, mas um outro aspecto tem a ver exatamente com áreas de investigação ligadas à Universidade dos Açores. A Universidade dos Açores, neste momento, pode trabalhar os clusters do mar, as energias alternativas, as tecnologias do espaço, em ligação direta às próprias instituições que têm sede nos Açores, que isso é ímpar, não é? Portanto, é ótimo. Trazer professores nacionais e estrangeiros, designadamente norte-americanos, porque essa ponte, independentemente da conjuntura política da administração norte-americana, os Açores fazem a ponte entre a Europa e a América. Ponto. Isso aí nunca ninguém vai deixar de o fazer. Aliás, eu há pouco disse, quando a administração norte-americana é mais hostil à própria Europa, reforça, na minha perspectiva, a importância dos Açores como ponte. Não só do governo nacional, mas de Portugal, mas os Açores, claramente. E isso é uma linguagem. Eu trabalhei muito com o professor António José Telo, que é também um homem muito conhecedor dos Açores, como sabem, e ele também tem essa perspectiva. Há pouco tempo falámos sobre isso, até foi antes deste colóquio. Mas esta questão, também pode ser alargada das áreas tecnológicas na universidade às próprias áreas das ciências sociais, que eu trabalho mais na parte da geopolítica, nas relações Europa-Estados Unidos na América, certamente. Que depois também associados, ao centro do Atlântico, é uma mais-valia enorme também na área das ciências sociais, não só nas ciências exatas. Portanto, este é também um alerta, dois alertas, neste caso a Praia da Vitória, na Ilha da Terceira, que eu visito com muito mais frequência, até São Miguel, tenho andado. Em visita pessoal com a família, visito todas, mas em visita de trabalho, normalmente são estas duas ilhas. E a mim custa-me ver os marinheiros sempre a queixar-se. Portanto, faço eu o papel, sendo do Exército, faço eu esse papel. Pronto, era só este contributo complementar àquilo que vinha também na proposta. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Bruto Costa, quer usar a réplica?
Muito rapidamente, Sr. Presidente, se me permite, só para reforçar no âmbito daquelas ideias que eu também transmiti anteriormente. Ainda há pouco tempo, não há muitos meses, o embaixador dos Estados Unidos alertou para a questão da segurança e vigilância dos cabos submarinos, e portanto é um sinal que acho que não devemos ficar indiferentes relativamente à atenção que os americanos têm relativamente à posição dos Açores. Mas estou-me a lembrar, eu penso que o Sr. Deputado Nuno Barata também estava presente, quando foi da preparação da presidência da Dinamarca, da União Europeia, fomos convidados pelo Sr. Embaixador para um encontro, e notámos, eu pelo menos senti, tive essa sensação, a preocupação dele, nomeadamente com a Groenlândia, para conhecer aquilo que identificava eventualmente aspectos fragilizantes para a Europa da relação da Europa com os Açores, na perspectiva deste confronto eventual de interesses, que na nossa perspectiva devem ser complementares e de interoperabilidade, por assim dizer, entre as duas potências, entre a Europa e os Estados Unidos. mas ele salientava ou perguntava-nos algumas preocupações que lhe surgiam relativamente àquilo que era a posição ou o pensamento do povo açoriano, se assim o podia dizer, relativamente à relação com a Europa e à proximidade com a identificação com os interesses dos norte-americanos. É certamente uma visão de quem já estava a sentir o problema
Sim.
relativamente a essa necessidade dos americanos protegerem as suas fronteiras e que foi para nós também um alerta, por assim dizer, relativamente à necessidade de reforçarmos a nossa posição na Europa ou a Europa reforçar o seu posicionamento em termos de percepção relativamente à importância geoestratégica dos Açores. Muito obrigado, Sr. Major, General.
Muito obrigado. Creio que podemos passar ao pedido de esclarecimento seguinte. Assim sendo, será deputada Cristina Calisto, do Partido Socialista. Faça o favor.
Boa tarde, obrigada, Sr. Presidente, e uma saudação a todos os deputados, senhoras e senhores deputados, e uma saudação muito especial ao Sr. Major-General, também felicitando-lhe não só pela disponibilidade que teve em estar aqui connosco e esclarecer melhor esta matéria, mas também a forma muito objetiva e sistémica com que fez a sua abordagem, deixando pouca margem para dúvidas em relação a tudo aquilo que disse e também em cada um dos pontos que teve o cuidado de precisar. Mas, de facto, há na reta final da sua intervenção um pequeno detalhe que aproveitaria este momento para pedir um esclarecimento. O Sr. Major-General falou da Cimeira da NATO e disse, e bem, que o Ministro da Defesa tem lá a representação e tem a obrigação de olhar para o país no seu todo, incluindo as regiões autónomas, e ter este papel de representação do país na globalidade. Mas também disse que o Governo Regional deveria estar atento às outras atividades, portanto, de forma a poder participar e também ter aqui um reforço da sua presença. É precisamente sobre esse detalhe. Na sua opinião, portanto, estas outras atividades que faz referência têm sido bem calculadas por parte do Governo e temos marcado presença nelas e estado atentos, ou acha que há alguma forma de ser melhor articulado e garantirmos efetivamente que nesta matéria os Açores também têm uma representação mais efetiva e que não deixe passar também nenhuma oportunidade. E era este pequeno detalhe que pedia que me esclarecesse. E muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Major-General, faça o favor.
Muito obrigado. Parte dos aspectos que referiu a senhora deputada tem a culpa é da Universidade dos Açores e dos meus orientadores, que estimo muito, e do seu reitor, que me acompanhou, tenho uma relação também. A questão aqui, eu acompanhei este processo, estando no Ministério da Defesa, apesar de ser na Comissão Portuguesa de História Militar, eu acompanho os restantes processos. Até como comentador, como sabem, desde o primeiro dia da guerra, há 4 anos e meio, eu estou como comentador a título gracioso, já agora informo, faço serviço público, já fui à televisão. Eu é que escolhi os dois canais, como o General Loureiro dos Santos, que foi o meu mestre, eu é que escolhi a SIC e a RTP para ter um público e um privado, e vou quando posso. E já fui mais de 600 vezes à televisão e eu tenho que registar todas elas, não vá levar com algum processo, porque eu estou na efetividade de serviço, os outros militares todos estão reformados. E acompanho estes processos, e este processo em particular, se me permite, a senhora deputada, eu acompanhei, por acaso, através da minha antiga secretária de Estado, que era do PS, e portanto, que agora, Ana Santos Pinto, já agora fica o nome, a Ana. Que está agora assessora do Sr. Presidente da República, na altura é que me deu indicação de como é que isto funcionava. E a Raquel Vaz Pinto também. Isto funciona. Uma coisa é a parte institucional, outra coisa são as indústrias de defesa. E as indústrias de defesa, quando se fazem convites, fazem convites. Fazem convites a empresas, fazem convites a investigadores, que foi o caso delas, fazem. Aí é direto, não é? Portanto, são pessoas relevantes na sociedade, naquelas áreas, são convidadas ou para fazer palestras, ou para fazer comentários, ou para acompanhar as próprias empresas. Portanto, aqui, aquilo que eu percebi, porque eu não tive, eu tive na. É diferente, uma coisa é estarmos os generais a trabalhar nas reuniões prévias o próprio conceito, outra coisa são essas reuniões, porque ali são generais e são políticos que o Ministério da Defesa manda ou que o Ministério dos Negócios Estrangeiros manda, não é? Agora, esta componente que a senhora deputada me referiu tem muito a ver com as empresas, estar num cluster importante, estar em organizações internacionais, a própria Universidade dos Açores, não é? Que depois se inscrevam para, porque há partes que são de inscrições, e depois são escolhidos porque aquilo tem número limitado, não é? É importante estar. Portanto, é importante estar atento. E aí não é propriamente o governo, nem o governo regional, nem o governo da República. Aí tem muito a ver com a componente tecnológica. E se me permite, senhora deputada, os Açores têm áreas em que podem ser líderes e que já começam a ser líderes e que certamente, estando nesses clusters, depois são convidados na próxima cimeira. Nesta eu reconheço que não era fácil estar, mas eu acho que esse trabalho é mais ou menos como o trabalho para membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que nós mais uma vez vencemos. Começa-se o trabalho 4 anos antes. E este é um trabalho que podem começar a desenvolver na área tecnológica, designadamente do espaço, na área dos próprios drones, que vão ser parte integrante do sistema de forças e dispositivo dos Açores, nos Açores. Vai ser importante, os chefes militares vão investir, o sistema vai ser completamente diferente daqui a 2, 3 anos, independentemente do que vier no Conselho de Estratégia de Defesa Nacional, e portanto o desenvolvimento de investigação a par da praxis no terreno dá, digamos, uma autoridade e uma legitimidade muito grande aos Açores. Isto é a minha perspectiva. E portanto é preciso é que esses professores e é preciso é que essas pessoas estejam a liderar essas organizações depois deem o passo em frente. Para depois poderem estar. E esse trabalho começa agora, se me permite. Acho que era importante também começar a investir nesse aspecto. Ou seja, de pessoas que se distingam, que sejam convidadas depois para estarem, porque a especificidade dos Açores têm. Têm todas as condições para lá estar, em determinadas áreas. Muito obrigado pela questão também.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cristina Calisto, quer usar a réplica?
Ao senhor, muito obrigado, estou esclarecido e uma vez mais obrigada também ao Sr. Major-General.
Obrigado.
Muito obrigado. Neste momento, nesta primeira ronda, não tem mais nenhuma inscrição. Assim sendo, vou abrir uma segunda ronda. Pergunto se há inscrições para a segunda ronda.
Sr. Presidente, então, porque é muito rápido.
Sr. Deputado Nuno Barata, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Major-General, o senhor, quando a sua primeira intervenção, falou na questão dos drones e falou na questão do espaço, e guardei essa pergunta precisamente para essa segunda ronda. No seu entender, o Spaceport de Santa Maria, que neste momento está já concessionado, e até a própria estrutura do aeroporto de Santa Maria, que tem tido uma utilização praticamente residual nos últimos anos, pode ser uma infraestrutura importante no contexto do desenvolvimento da nova estratégia da autonomia estratégica da União Europeia?
Pode.
Muito obrigado. Faça
essa
favor.
Pergunta. Obrigado. Pode, eu não tenho todo o conhecimento, sinceramente, quando eu não tenho todos os dados, tenho mais dificuldade em responder. Eu só fico pelo pode, há condições para. Agora, quando me falou da questão dos drones, eu acho que o Sr. Almirante está muito à vontade nisso. E porquê? Porque a Maria desenvolveu um trabalho único no âmbito da NATO, com a apresentação não só de drones, digamos, exercícios nacionais, não só de drones, mas também de aeronaves não tripuladas, no geral, portanto. E tem sido grande sucesso. E havia a intenção, como sabeis, no sentido de criar um navio diferente, já não foi com ele, foi com o novo chefe de Estado-Maior da Armada e, posteriormente, candidato à presidência, que... conseguiu avançar com um projeto aeronaval. Digamos que o tal navio inovador que, para mim, tinha especial acuidado para os Açores e para desenvolver depois uma questão, foi o projeto de investigação, a Praxis levou à construção, não foi fácil, do navio. Agora, digamos, a aplicabilidade pode ser feita aí a vários níveis, ou seja, com duplo uso, não só na questão militar de vigilância, porque não há capacidade com as aeronaves portuguesas de vigilância das tais cabos que falou o Sr. Deputado João Costa, mas também de duplo uso no sentido de apoio a outras atividades e até no sentido de apoio à proteção civil, que essa é uma área muito crítica. Nós estamos a falar muito em defesa, se me permite, Sr. Presidente, e o Sr. Deputado Nuno Barata. Há uma área que me preocupa muito, era a tal preocupação que eu deixava para o fim, que é uma área que eu trabalhei na Academia com a Proteção Civil, o primeiro exercício em conjunto, mas depois nunca mais o fizeram aqui no continente. E eu estou aqui ao lado de uma área sísmica, estou aqui em Lisboa, portanto, e nós não temos tido esse cuidado de juntar todos os atores. Os Açores, obviamente, podem ser uma situação que espero que nunca aconteça, mas infelizmente já aconteceu, podem ter, digamos, um evento dessa natureza, e eu estou preocupadíssimo, Sr. Presidente, com perguntas que fiz aos comandantes operacionais dos três ramos. No outro dia estávamos numa cerimónia, e eu, aliás, a cerimónia que eu referi há pouco, o tal seminário, e eu, no almoço, chamei os comandantes operacionais e disse: epá, vocês têm capacidade de levar para os Açores, há transporte estratégico? A resposta foi não. Ou seja, isso preocupa-me, pelo menos, e a solução para isso, eu desculpe, sou deputado Nuno Barata, eu estou a desviar um pouco agora à conversa. Portanto, aquela resposta dei pode, e a parte dos drones é fundamental, não só na componente militar, mas também na componente de vigilância e na componente, e agora vim à proteção civil. Eu fico muito preocupado, estamos aqui a tratar de assuntos importantes, mas também o povo açoriano certamente que está mais preocupado até com a questão de salvaguarda perante uma situação destas, de catástrofe. E, portanto, é bom que se façam exercícios nacionais no sentido de deslocamento estratégico, que é chamado transporte estratégico para os Açores. Não temos aeronaves suficientes, nós não temos navios suficientes e, portanto, tem que ser sempre, digamos, requisitados navios civis, o que tem limitações enormes. Por isso é que não fazem exercícios. Não é só os custos. Eu julgo que era importante haver um plano, certamente que há, um plano de contingência para situações dessas, mas que fosse de Estado, que houvesse um exercício. Eu estou aqui a pôr em causa os chefes militares, eu sou militar, mas, mas não são só os militares que entram aí, a proteção civil é que controla isso, nem são os militares. Os militares reagem a pedido, não é? Mas já percebi que não têm essas capacidades, o que é mau, e é bom que se fale disto nesta dimensão política, porque acho que deve ser uma preocupação também, não só a segurança e defesa, mas também a componente de proteção civil. Desculpem, mas eu estou a trazer um outro ponto em que os militares fazem parte, não lideram esse processo hoje em dia na legislação portuguesa, mas fazem parte, e é uma preocupação que eu tenho sempre. E por isso realizei aqui na Academia, porque eu na Academia tinha a GNR também comigo e foi mais fácil gerir isso. Acho que era importante trabalharmos um exercício nacional que levasse a FIR não só a força de intervenção rápida num caso de um cenário militar, mas sobretudo a questão dos apoios. E peço desculpa por ter introduzido esta chega fora do contexto, um bocadinho fora do contexto.
Muito obrigado. Sr. Deputado Nuno Barata, quer usar a réplica?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer mais uma vez ao Sr. General. Eu sei que, do ponto de vista da exploração do espaço, neste momento as coisas estão muito mais na mão das empresas que já estão instaladas do que do Estado português ou da região autónoma dos Açores. Mas há muita gente na região autónoma dos Açores que não acredita na possibilidade de nós termos esse papel preponderante nas novas tecnologias do espaço, desde testes de motores de foguetes, até mísseis balísticos, quem sabe, mas por isso, perguntei, e o simples pode já deixa no ar o alento de quem acredita que essas coisas podem se desenvolver a partir da Ilha de Santa Maria. E, portanto, muito obrigado ao Sr. General.
Muito obrigado. Creio que não tinha nenhuma pergunta. Já tem inscrito o Sr. Deputado João Vaz Costa, do Partido Socialista. Passa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, vou agradecer a presença do nosso convidado, Sr. Major-General. Gostei muito das explicações que deu, que foram elucidativas, claras e sem qualquer margem para dúvida. Tendo-se falado agora em espaço, eu gostaria de colocar-lhe uma questão, porque, tendo já sido atribuído o licenciamento a um consórcio na Ilha de Santa Maria, que, obviamente que requer pareceres que são vinculativos, quer da Agência Espacial da Força, portanto, do Estado e dos militares também, e além disso do Governo Regional dos Açores, sendo que isso é verdade. Eu pergunto porque fiquei com a sensação da última reunião que tivemos com esse consórcio aqui em Santa Maria, que o facto de o Estado português, por via da Força Aérea, dos militares, querer também utilizar a Ilha de Santa Maria para proceder a lançamentos espaciais, poderia criar mais entropias do que propriamente agilizar as coisas, até porque poderia colocar-se as empresas que potencialmente estivessem interessadas em fazer lançamentos numa concorrência de alguma forma desleal, já que as exigências de controlo e de licenciamento, quando feitas pelo Exército e pelo Estado português, por via das suas forças militarizadas, é praticamente nula, basta crerem e falazão. E, portanto, o que eu gostaria de perceber, junto ao Sr. Major-General, é se considera que isso poderá ou não constituir uma entropia e não, e de alguma forma inviabilizar aquilo que, para os marienses em particular, mas para os açorianos, é sem dúvida nenhuma uma importante alavanca de desenvolvimento que temos aqui à porta, e particularmente para mim, que sou da Ilha de Santa Maria, reconhecendo a ilha como uma ilha pequena, que qualquer investimento é bem-vindo, muito mais com alta tecnologia, com pessoas de elevada qualificação pessoal e académica, trazia sem dúvida nenhuma mais-valia. Portanto, gostaria de lhe deixar essa questão e fazer-lhe também um pedido, porque eu ouvi na sua primeira intervenção de que tinha algumas preocupações, elencado algumas preocupações, se porventura as tivesse redigidas e nos pudesse fazer chegar por via de e-mail ao Sr. Presidente da Comissão, seria uma mais-valia para nós, e agradeci-lhe desde já, quero o contributo dado até agora e a eventual resposta que possa vir a dar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Major-General, faça favor.
Sr. Presidente, eu escrevo tudo. Como sou escritor desde os 16 anos, de maneira que todas as intervenções que faço na televisão, na rádio, audições, aulas, eu escrevo. E, efetivamente, em resposta ao Sr. Deputado João Vasco Costa, eu escrevi, eu posso lhe enviar pessoalmente, não tenho problema nenhum, eu não ia publicar isto em lado nenhum, as respostas às questões, que certamente o Dr. Nuno Barata também gostará de ver, posso-lhe mandar com as respostas e com as preocupações. Mande este documento, que tem 5 páginas, com todo o gosto, e, portanto, estejam à vontade para retirar daí o que entenderem por adequado. Sou servidor público, como já perceberam há muito tempo. Dou aulas de borla também, faço conferências de borla em todo o lado. As pessoas já sabem e abusam um bocadinho disso, mas pronto. Mas isto para dizer que tenho muito gosto em enviar, daqui a pouco posso enviar para o mail da convocatória, para os seus secretários, Sr. Presidente. Relativamente à questão, eu acho que é o Porto Espacial, acho que é o nome em português, não é? O Porto Espacial de Santa Maria. Ora bem, efetivamente aquilo, eu já vi o projeto, já vi uma série de coisas, sou Presidente do Governo Regional, já o apresentou também aqui. Eu tive e sou amigo pessoal do Presidente da Agência Espacial Portuguesa, tive num debate com ele no Instituto Superior Técnico a propósito de drones e outros instrumentos, e portanto fiquei com a consciência ou a percepção, direi, de que a questão do lançamento de satélites e dos concursos para esse espaço não vai conflituar com o trabalho desenvolvido pela Força Aérea, Sr. Deputado, é mesmo a Força Aérea Portuguesa. A Força Aérea Portuguesa liderou o processo dos satélites, e portanto já foi o lançamento 3 numa grande cerimónia, e depois agora serão os outros. Estão em íntima ligação com as empresas, mas também com a Agência Espacial Portuguesa e a Agência Europeia. Para vantagem, se me permite, porque eu fiz o curso general com ele, o Cartaxo Alves, o chefe de Estado-Maior-General, passou de chefe de Estado-Maior da Força Aérea a chefe de Estado-Maior-General, tem, digamos, uma especial ligação também aos Açores e uma especial ligação a este projeto, e, portanto, julgo que no cenário atual é mais vantajoso do que trará. Na altura usou uma expressão, agora não me lembro, trará mais entropias, acho que foi essa a expressão que o Sr. Deputado usou. Vai trazer mais vantagens do que entropias. Porquê? Porque todas as entidades estão interligadas nesse projeto nacional. E não vai ter, e que é projeto já europeu, na prática, depois também, e portanto não vai trazer, digamos, entropias às empresas que vão investir. Eu julgo que está a ser trabalhado tudo em conjunto e acho que Santa Maria e os Açores e todos nós vamos ganhar com esse projeto. Aquilo que é uma das preocupações que eu deixei aqui, já agora, que chamou a atenção, uma das que estava aqui também era, eu até sou capaz de ler. Uma das preocupações está para aqui, é também preciso divulgar o que se está a fazer nos Açores, nas diferentes dimensões. Aqui no continente as pessoas não têm noção, porque não conhecem, grande parte não conhece os Açores. Eu, como vou aí todos os anos, às vezes mais que uma vez, e estou muito ligado, obviamente, depois tenho que andar aqui a informar as pessoas do que é que se está a fazer. Mas as pessoas não têm noção daquilo que tem sido esta praxis. É que já não é só. E ainda bem, não é só a história e a geografia que dá centralidade, é depois o novo mundo e as ações desenvolvidas que têm sido desenvolvidas. Isso não tem a ver com partidos, tem a ver com aquilo que tem sido feito nos Açores e que eu tenho gostado particularmente. E, portanto, isso também acho que é muito importante também divulgar e portanto, para as pessoas em geral perceberem e usarem isso como mais-valia, não é? E isso é importante para todos nós. Pronto, era só. Essa é mais uma das questões que estava aqui, que tem a ver com comunicação, tem a ver com comunicação estratégica, neste caso, é outra dimensão. Não é só comunicação em geral, é comunicação estratégica. Há que fazer chegar aqui, chegar aos telejornais principais, e eu estou na área da comunicação há 4 anos e meio, esse tipo. Eu próprio poderei fazê-lo, com gosto. Quando tiver mais informações sobre esta ou outra questão, eu às vezes tenho ali uma folga na SIC e introduzo um tema e terei todo o gosto em fazê-lo. Muito obrigado pela sua questão.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Vaz Costa, quer usar a réplica?
Apenas para agradecer os contributos e a explicação dada pelo Sr. Major-General, muito obrigado e até sempre.
Muito obrigado. Não tem neste momento mais nenhuma inscrição. Pergunto às senhoras e aos senhores deputados se será necessário abrir uma terceira ronda. Parece também não haver essa necessidade. Sendo assim, Sr. Major-General João Vieira Borges, só me resta agradecer a sua disponibilidade para participar na Comissão Política Geral da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, para nos ajudar nesta iniciativa e agradecer muito sinceramente os seus contributos, que foram muito importantes, certamente, e tornaram-nos mais habilitados a discutir estes assuntos.
Muito
Assim sendo,
obrigado, Sr.
mais.
Presidente, e Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Para mim foi uma honra estar aqui convosco e um prazer enorme dar os contributos que essa casa também mencionou. portanto, é uma dívida que eu também tenho aos Açores e à Universidade dos Açores. Obrigado.
Muito obrigado e uma boa tarde para si e bom trabalho.
Obrigado. Muito boa tarde a todos.
Obrigado.